Muito bem. Boa noite, paciência. Que a graça e a paz do nosso Cristo esteja com todos. Amém? Amém. Mais uma vez na casa do Senhor, bendizendo o seu nome, adorando em todo o tempo. Pegue sua Bíblia, por favor. Nossos amados visitantes, sejam bem-vindos. Esteja sendo uma noite muito agradável. Jeremias, capítulo 17. Os enganos do coração. Vamos lá? Seu coração costuma te enganar? Vamos ler. Os enganos do coração, Jeremias 17, profeta Jeremias. Depois de Isaías, vem Jeremias. No capítulo 17, versículo 5 a 10. É um texto conhecido. Vou deixar você assentado, mas de olho na palavra, por favor. A gente louva aqui, a gente engrandece o nome do Senhor, mas também damos tempo para Ele falar. Então vamos lá. Jeremias 17, versículo 5 em diante, até o 10. Enganos do coração. Quem tu encontrou, diga amém. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto. Não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. A isto, para dar a cada um segundo o seu proceder, ou segundo o fruto das suas ações. Vamos ficar até aqui. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Santa Palavra, pela oportunidade de estarmos cultuando o Teu nome e, mais uma vez, escutar a Tua voz. Vem, Espírito Santo, Espírito da Palavra, e nos revela toda a verdade de nós mesmos, a verdade que está no teu coração para os nossos corações, a verdade que liberta, a verdade que esclarece, a verdade que ilumina. Precisamos da verdade. O mundo está cheio de mentiras. Nós queremos a verdade. E a tua palavra é a verdade. Se revela a todos que vieram aqui essa noite e a todos que ainda vão entrar por essas portas sedentos de ti. Abrimos o coração para receber a tua palavra e abrimos nossa vida para que o Espírito Santo se manifeste, iluminando nossas almas, mostrando o caminho que devemos andar, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Muito bem, é muito chato, sem dúvida nenhuma, passar-se por bobo, né? É horrível. Esses dias aí, antes do Natal, eu me senti assim, trapaceado, enganado. É horrível. Você tem um sentimento, assim, incômodo, de que alguma coisa, assim, alguém está querendo passar a perna em mim, me ludibriar. Não, não foi ninguém daqui, não. Estava passando numa loja e vi uma Márcia e vi, olha a Márcia, que terno bonito. Eu compro um terno por ano. Que terno bonito. Vou comprar. Olha o preço. Realmente, a loja estava... Ela tem um preço caríssimo. O preço estava muito baixo. Muito baixo mesmo. Até fiquei assim. Será que tem alguém querendo me enganar? Diga para o seu irmão. Tinha. Entrei na loja. Depois de uma semana, entrei na loja, falei para a Márcia: Márcia, é hoje. Se tiver aquele negócio lá no, na vitrine, vou comprar. Quando eu olhei, opa, ainda está no mesmo preço, mas olha o terno como é que é. 10, muito bom. Entrei na loja. Rapaz já foi me levando lá para o fundo da loja. Aí ele falou, gostou daquele terno? Gostei. Olha, eu quero aquele terno, é aquele terno mesmo. Aí botou uns 4 ternos, olha quantas cores. Eu falei, eu quero aquela cor. Não, olha quantas cores. Eu falei, Aí eu, você tem certeza que aquele terno está lá fora? Ele, é. Aí daqui a pouco estou vendo ele, eu falei, tá, tem o meu tamanho? Não vou falar o tamanho. Tem o meu tamanho? Ele disse, tem. Aí procura daqui, procura dali, não tinha o negócio. Ele me apresentou outro terno mais caro, R$200. Aí eu falei, eu quero aquele lá. A minha esposa já viu, já veio entrando também, vem falando, aquele terno. Aí chegou uma outra vendedora, eu falei, meu Deus, estou me sentindo muito de... Custa pegar aquele terno lá? E nada. E me enrola daqui, me enrola dali. Quando ele foi falar o preço do terno que ele estava me apresentando, era totalmente diferente daquele que estava na vitrine. Eu sei, meus irmãos, eu podia ir no Procon, eu podia fazer um monte de coisa. Mas eu fiquei com raiva. Quem gosta de... Quem fica com raiva quando é ludibriado? Mostra sentimento, não se preocupa, não. É horrível quando a gente se passa por bobo, né? As pessoas parecem estar chamando a gente de bobo. Se aquele terno era para chamar a gente lá para dentro, até eu chegar na bancada, me ofereceu um monte de coisa. Desculpa, vendedores, desculpe. Mas eu fiquei irado. Eu falei, mas vamos sair daqui, pelo amor de Deus, antes que eu mostre o meu lado B. Quem tem lado B? É o homem velho querendo se levantar e dizer, agora vou baixar o barraco aqui. Eu falei, quer saber, deixa eu sair da loja pelo menos, que aí eu evito um mal maior. Aí as colegas, rapaz, eu fui comprar aquele terno, é, tá lá o mesmo preço, é, você comprou quanto? Com tanto. Pois é, não era tanto. Ah, mas é que eu queria um terno menor. Não, eles apresentaram um terno diferente do que estava lá. E isso é complicado. É ruim quando a gente é ludibriado. É ruim quando a gente passa por bobo. Ninguém gosta de passar. Mas o texto está nos alertando que o pior engano não é de fora para dentro. O pior engano é de dentro para fora. É quando o nosso coração nos engana. Quando a gente passa por bobo, pelos enganos do nosso próprio coração. Já falei aqui, como diz o texto, nós temos dificuldades de acertar as coisas, porque o nosso coração nos ensina coisas complicadas antes. O nosso coração nos leva para sentimentos, para emoção que não deveria levar. E daqui a pouco nós estamos tomando decisões que Deus não mandou, mas foi regida por um coração que me engana todo ano. Regida por um coração que não se deixa ensinar. Regida por um coração que não se converte ao Senhor. Então, a Bíblia alerta sobre pessoas que caem no engano de si mesmo. Eu faço armadilha para mim mesmo. Eu me deixo seduzir pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções, e eu começo a transferir o que eu senti para o outro. Foi não, eu fui enganado por alguém, por você mesmo. Você caiu na arapuca de si mesmo.
Você sabia que não podia dar lugar a sentimentos que são nocivos? Você sabia que não podia raciocinar daquele jeito, mas você deixou que seu coração te conduzisse?
E esse é o pior engano. É quando eu sou enrolado por mim mesmo, ludibriado por mim mesmo, levado a situações que, sim, eu tomei decisão porque me dava prazer, eu tomei decisão porque meus sentimentos precisam ser respeitados, mas tem sentimentos meus que não podem ser respeitados, porque me levam ao adultério, me levam à fornicação, me levam a qualquer coisa que não é boa. Eu não posso me deixar levar pelos sentimentos nocivos. A Bíblia, quando fala de coração, ele fala que o coração é do coração que procedem as saídas da vida. Não é da educação, é do coração. Não é dos conselhos dados de fora para dentro, é o que você decide com o conselho que você ouviu. Marcos 7 vai dizer isso, versículo 20 em diante: o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens, está lá no texto, é que procedem os maus desígnios. Ele decide ali a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, quer dizer, a sutileza, a lascívia, os desejos ilícitos sexuais, a inveja, a blasfêmia, a soberba. Para Deus, para você ver o que tem dentro do nosso coração. Até loucura tem. Segundo o texto. Ora, disse Jesus, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, a Bíblia entende que o nosso coração é o centro dos sentimentos. Eu sinto. Agora, o que eu sinto é de acordo com a vontade de Deus? Eu me emocionei. Com o quê? Com o que Deus espera que você se emocione? Porque você pode perverter sua vida se deixando levar por emoções e sentimentos nocivos diante de Deus. O que está guiando você, vai guiar você esse ano? Seus sentimentos ou Deus? A mentira de si mesmo ou a verdade que liberta? Nós temos que pensar, irmãos, qual é a fonte que nos leva a tomar decisões? Qual é a fonte que nos leva à emoção certa? Porque senão, vamos nos deixar levar. Tem coisas que eu não posso me deixar levar. Porque eu sei que o meu coração é corrupto. Ele me engana. Sabe o que é você andar com alguma coisa que você desconfia? É todos os meus sentimentos. Eles são sentimentos bons, nascidos em Deus, mas quando são nascidos em Deus, porque às vezes são sentimentos nascidos em mim mesmo. E eu então reforço aquele sentimento porque eu quero. E aí eu caio na arapuca de mim mesmo. Eu tomei a decisão errada porque pensei errado, raciocinei errado e decidi errado. Eu tenho que tomar conta dos meus sentimentos. Tome conta dos seus sentimentos. Porque senão você vai cair na arapuca. É difícil. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que ela, o marido dela chegou para mim, Evan, cuidado com fulana, minha esposa. O que que houve? É porque ela não sabe dizer não a ninguém. Ela, em vez de falar logo a verdade, não vou poder estar para te ajudar e para querer te alegrar, ela vai dizer, eu vou estar, conta comigo. E toda hora ela é pega na mentira que ela conta. Porque ela não quer
que o outro fique chateado com ela, ela diz que vai fazer uma coisa que não vai fazer. Ela caiu na arapuca dela mesma. Ela quer ser benquista. Ela quer que os outros aplaudam a vida dela. Ela quer a amizade de todo mundo mentindo. O coração dela está desviando dos propósitos certos. Se você e eu não tivermos cuidado com os nossos sentimentos, eles vão nos levar a apuros. Nós vamos ser sempre olhados como uma pessoa que desconfia dele. Porque os sentimentos dele são muito volúveis. Sentimentos dele, as suas emoções, façam que ele fique descontrolado às vezes.
Em nome de Jesus, em 2019 e nos anos seguintes, Deus vai começar a controlar nossos sentimentos. Diga, Senhor, quero sentimentos verdadeiros, nascidos em Deus, que vão ser bênçãos para a minha vida. Eu quero sentir direito. Eu quero sentir o que vai ser bom para mim. Eu quero sentir o que está no teu coração. Porque eu não confio totalmente no meu coração. Você viu que você orou agora comigo? Então, quando eu oro a Deus, eu peço, Senhor, eu tenho cheio de sentimentos aqui. Tenho raiva. Tenho desejos. Eu tenho tudo aqui dentro de mim, em ebulição. Controla isso. Mandarachai, controla isso, para que o meu ano seja bom, para que eu não me perca nos desvios do meu coração, nos sentimentos nocivos, nas raivas que eu sinto. Quem sente raiva, diga amém.
Amém.
Tá bom, você tá. Você é um anjo. Falta só as asas. Vamos lá. Quem já sentiu raiva, diga amém.
Amém.
Pastor, eu sou bonzinho. Mas não significa que a gente não sente raiva. A gente só não nutre a raiva. Né? O próprio Deus ira. Ele ira, se ira com a mentira, com a falsidade, com a hipocrisia. O próprio Jesus pegou o chicote e bateu em todo mundo no comércio. Que fazia comércio na casa de Deus. Ele se irou com a falta de zelo das pessoas. E o zelo dele o consumiu. A gente se ira com a mentira. A gente se ira com a inverdade. Com as coisas que são falsas, mentirosas. Como eu disse, eu entrei naquela loja. E eu sinceramente não vou entrar mais. Triste, saí triste daquele lugar. É horrível ser enganado, ser ludibriado. Não tem, não tem. Diga para o seu irmão, não tem.
Não tem.
Olha para ele e pergunta, você gosta de mim? Não finge. Agora você. Eu te amo desde que eu cheguei aqui. Não há nada, você não me conhece? Né? Então, Jesus ensina que essa maldade do homem tem origem interna. E nós temos que então ficar de olho nessas origens internas. Não é a educação que falhou. Não é os ensinos da mãe que falhou. É o nosso coração que tem natureza perversa às vezes. Hein? Às vezes a gente pega uma penima com gente que não merece. Vou repetir. A gente pega uma penima com gente que não merece. A gente fica com a penima com pessoa, não gosta dele, não gosta. Bom, não, sabe, meu anjo não passou com dele. Não é anjo não, é teu coração. Não gostou mesmo. Não é anjo não, o anjo não tem nada. Eu? O anjo está falando, eu? Nada. Meu anjo não foi com dele. Olha, a gente transfere sempre as coisas, né? Assuma, se encrua. Diga, tem raiva mesmo, eu não gosto mesmo. Existe uma maldade ali com relação a essa pessoa. Com relação ao que está acontecendo. Então, quando eu entendo que eu tenho inclinações que não são boas, eu me vigio mais. Eu percebo mais, eu estou acordado na relação comigo mesmo. Esse sentimento é nocivo. Isso é emoção errada. Eu estou sendo perverso com isso. Eu estou acordado comigo mesmo. Não durma, hein? Você pode passar anos e anos dormindo e não percebendo quem você realmente é. Porque como a gente não quer ficar acordado com as nossas próprias faltas, a gente finge dormir. E coloca a culpa no outro. Assume que alguns desejos nocivos passaram pela sua mente. Assume que algumas guerras internas estão ali, latentes, muito vivas dentro de você. Tem gente, irmãos, que vai lutar contra si mesmo a vida toda para não fazer besteira. Vai estar sempre orando, Senhor, me domina, Senhor, segura minha boca. Alguém já orou assim, segura minha boca? Que isso, irmão? Lincoln, bota a mão nela, deve estar com alguma coisa. Segura minha boca, segura meus sentimentos, Senhor. Eu estou indo de ladeira abaixo. Se meus sentimentos fossem bons, por que eles não levam para cima? Porque eles são maus. É, a Bíblia, ela nos faz olhar para dentro da gente mesmo. A gente não gosta dessa luz que entra nas nossas trevas. A gente quer fingir que tudo está bem, mas é tudo escuridão. Que precisa ser revelado pelas Escrituras Sagradas. O nosso coração não é confiável. Em alguns aspectos, perdão, ele não é. Eu não posso me deixar guiar pelo meu coração. Eu tenho que ser guiado pela vontade de Deus. Eu tenho que ser guiado pela palavra de Deus. Eu tenho que ser guiado pela sabedoria de Deus. Pelos pensamentos de Deus. Meus pensamentos estão contaminados. Estão contaminados porque eu estou com raiva de alguém. Contaminado porque eu não me dou com aquela pessoa. Estão contaminados porque aquilo está me fazendo mal. Mas fazer mal não significa que eu estou com razão. Talvez o meu ego está sendo mexido. Quem pode assumir aqui que não é bom em tudo? Quem pode assumir aqui que tem pessoas que são melhores que você em alguns aspectos? Mas quem pode assumir aqui que tem muita coisa boa que o outro não sabe fazer? Tem coisa que eu sei fazer que o outro não sabe. Isso faz o quê? Que ele dependa de mim. Mas também o que ele sabe fazer, eu não sei fazer. Não é para ter inveja, não é para ter ciúme, porque são sentimentos que brotam de um coração perverso. Meu coração, agora, está cheio de alegria. Você não sabe isso, não? Meu coração, está cheio de alegria. Só uma parte, sabe? Vocês são da Nova Vida, não? Esse ano é um tipo nosso. Tá, vou pegar outro Corão. Diga, recebi um novo coração do Pai. Quem acha que de fato recebeu? Sim, o novo coração do Pai não é perverso, não é duro, não é inflexível. O novo coração do Pai tem fé. É obediente. Serve a Deus. Você tem um novo coração? Porque senão o teu coração antigo vai te perverter. Teu coração antigo vai te levar por maus caminhos. Ou você troca esse coração, ou não há como decisões sábias na sua vida. Decisões sábias na vida precisa de um novo coração. Um coração que Deus nutre. De sentimentos bons. De paz. De alegria. De perdão. Esse coração regenerado é que eu preciso. Porque senão eu não posso confiar no meu coração. E mesmo um coração regenerado, ele tem tendência a voltar a ficar pedra. A empedrar. O nosso coração tem facilidade de ficar duro novamente. Basta uma me sentindo ludibriado, enganado. Basta alguém fazer uma coisa que eu não gosto. O coração fecha rápido. Que em 2019, seu coração seja sujeito a Cristo. Seja regenerado a cada dia. Sabe aquele tratamento de regeneração a cada dia? Hein? Meu Deus. Nós precisamos. Senão vamos continuar ano após ano petrificando o nosso coração, mantendo ele duro, inflexível. É, eu não gosto mesmo. Ah, por isso que eu não acredito mesmo nas pessoas. Você é desconfiado mesmo. Quem é desconfiado, diga amém. Jesus, se que era só dois que levam. A gente sempre tem um pé atrás, né? Para confiar, é verdade, precisa de tempo, precisa de prova, precisa de experiência com o outro. Para confiar, precisa andar com o outro. Vamos ver se ele é bom, se ele está sendo honesto hoje, amanhã e depois da manhã. É verdade, a gente prova. A gente fica assim de olho. Né? Ninguém é bobo. Ou, alguns são. A gente pensa que ninguém está olhando, mas está. A gente pensa que ninguém está percebendo, mas está. O senso crítico está ali, alerta. É bom ter senso crítico. Mas tenha de si mesmo. Olhe para você. Não tem como olhar? É meio difícil a gente olhar para a gente mesmo. Pede o outro para ser seu espelho. O que você está achando disso que está acontecendo? Dessa tomada de decisão que eu tomei. O outro é espelho. Bem, já que você me perguntou, é bom quando as pessoas me perguntam alguma coisa. Já que você me perguntou, eu vou devolver. Porque eu estou olhando o que você não está olhando. Eu estou sentindo que você está me passando uma coisa que eu não... Que aquilo, não é aquilo que você diz que está passando para mim. Eu amo vocês, miserável. Eu falei que eu amo eles. Não, você falou miserável no final. Então, existe alguma coisa que a gente excede, irmãos. E o outro vai nos mostrar... Sabe, são pontas na nossa relação. São coisas que, peraí, tá acontecendo, tá demais. Então, o profeta Jeremias está dizendo que tem como curar o nosso coração. Diga, graças a Deus. Olha o versículo 10. Deus pode nos curar. Jeremias, você viu aí, capítulo 17, versículo 10. Vamos ler juntos? Diga. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, a isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos.
É, eu já falei aqui sobre bandido e mocinho, né? A gente nunca sabe quem é bandido ou mocinho na nossa frente. Vamos ser sinceros. Quando a gente pensa, gente, eu confiei naquela amiga. Aquela amiga era bandido. Gente, eu dispensei a minha amiga. Era mocinho. O próprio Samuel teve dificuldade de encontrar um rei para Israel. Porque ele olhava só o que era exterior. E Deus disse, eu olho o coração, eu esquadrinho o coração, eu meço o coração, eu pesquiso o coração, eu prescruto o coração, eu vou lá no fundo do coração. Por isso que ele não se engana. Ele é o melhor RH da história. Ele sabe escolher, não tem nenhum filho aqui bom não. Tem alguém mais, tem mais filho aqui? Tem um que está lá no campo, traz ele. Quando trouxe Davi, o Senhor não se enganou, olhou logo o coração. Não olhou a aparência, que era ruivo, que era o menor, que era o não possível. Ele olhou o coração. Esse ano Deus pode olhar o teu coração? Diga, Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E purifica-me. Deus pode curar nosso coração. É só você permitir que Ele faça isso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Sabe, essa entrada do Senhor na nossa vida não é para nos tornar pior. Pior, estávamos na mão de Satanás, na mão do pecado. Ele é para nos tornar melhor. Melhor do que nós somos. Porque enquanto você acha que é bom, você não se permite melhorar. Essa saiu do forno agora. Enquanto você acha que é bom, Deus não tem condição nenhuma de te melhorar. Você já é bom? Não, meu coração não é bom, Senhor. Está precisando de tratamento cirúrgico. Está precisando de um tratamento no fundo, lá na minha alma. Meu coração não é bom às vezes. Isso está me prejudicando. Isso está acabando com possibilidades na minha vida. Eu preciso que o Senhor esquadrinhe o meu coração e mude meu modo de ver a vida. Eu preciso que o Senhor trabalhe nas minhas emoções, nos meus sentimentos, no meu temperamento. Eu preciso tirar do meu coração angústias, raiva, desconfiança, medo. Meu coração precisa se render a ti. Se Deus dar uma vasculhada no nosso coração, quanta sujeira ele vai encontrar? Quanta mentira ele vai encontrar? Quanta incredulidade ele vai encontrar? Quantos prazeres errados ele vai encontrar? Meus irmãos, não dá para se enganar. Eu não me engano comigo mesmo. Eu não me permito. Porque eu sempre estou à frente pregando. Eu sempre estou denunciando o pecado. E para denunciar o pecado do outro, eu tenho que pedir a Deus para vasculhar o meu. Porque eu posso estar achando que eu sou melhor do que alguém. Não sou. Eu tenho também um coração que pode endurecer fácil. Eu também posso fazer e tomar decisões impensadas, incabíveis.
guiados por emoções, sentimentos e desejos que não são de Deus. Brotaram do coração perverso, ou então de sugestão maligna. Hein? Que tipo de coração você vai enfrentar 2019? Com a inclinação natural do seu coração? Não confia. Não confia na inclinação normal do seu coração. Natural. Eu não confio. Eu preciso de um novo coração. Um novo coração para tantas coisas, sabe? Lembra do filho pródigo? Ele achou, tomou decisões impensadas, erradas, guiados pelo seu coração. Pai, me dá a minha parte. Eu vou embora. Até que ele caiu em si e verificou que estava no pior caminho. O nosso coração natural sempre nos levará para longe de Deus. Nós vamos sempre investir o nosso desejo, em nossos desejos, os piores deles. O nosso coração natural nos leva para longe de Deus. Para longe da sua vontade, para longe do seu querer, para longe dos seus desejos. Porque a gente se sente tolhido ali, né? Parece que a casa do Pai não é muito bom, parece que o reino de Deus, ele não me deixa ser livre. É ilusão da sua parte que nós temos autonomia. Se você não está na mão de Deus, você está na mão de alguém. Não temos autonomia. Nesse mundo tenebroso, você parece até que não está sabendo o que está acontecendo. Ou você está na mão de Deus, ou você está na mão de alguém. A liberdade é dada por Deus. Eu falei hoje de manhã sobre a liberdade do amor. Adão, ele estava, sabe, vivendo a vida dele como Deus deu a oportunidade dele dizer: olha, filho, não é bom que você esteja só, vou te dar uma adjutora, uma pessoa para ficar contigo, porque eu sei que você não reclama, eu estou contigo e você está completo, mas eu sei que eu preciso de alguém da mesma espécie para andar com você. E quando deu, ele ficou todo feliz. Esse é o osso dos meus ossos. Vai se chamar, porque toda hora ele dava nome para todo mundo. Vai se chamar varoa, porque o varão foi tomado. Já foi logo dando nome para varoa. Só que é tão bacana quando Deus faz a gente questionar, sabe? Porque o amor verdadeiro, diga comigo, o amor verdadeiro liberta o outro. O falso amor, irmãos, prende o outro. Quero bater bem nessa tecla. O amor verdadeiro liberta o outro. Deus não quer que você o ame pela religião. Porque religião também endurece o nosso coração. Deus não quer que você ame o outro porque é religioso isso. Porque o pastor está vendo. Porque os irmãos da igreja vão fazer o quê? Pensar o quê de você? Ele quer que você o ame espontaneamente. Porque ele te libera com amor. Divide a atenção que você deveria dar a mim com outra pessoa que você ama. Ama seus filhos. Ama sua mulher. Goza sua vida com a sua mulher. No dia fugaz da sua vida. Mas não esqueça. Tema a Deus. Deus nos torna livres para amar. Somos livres. Você escolhe amá-lo ou não. Mas antes de você escolher amá-lo, ele já te amou primeiro. Ele já deu seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Ele já pagou o preço pela nossa redenção. Nenhuma condenação há mais os que estão em Cristo. Então a gente escolhe espontaneamente o Senhor, atraído por Ele. Esse amor que nos atrai, essa graça que nos basta. espontaneamente ele descobre que a gente era dele. Só bastou nos amar. Se o amor que a gente tem para o outro não é suficiente para o outro ficar, nada vai funcionar. Quem quer ser amado de forma livre? É bom, né? Olha, passei ali em Miami, pensei em você, aí trouxe esse presente dos Estados Unidos. Quem aceita? Ele pensou em mim. É bom espontaneamente ser amado. Ser lembrado, quem gosta de ser lembrado? Lembra, não lembra só que você casou tal dia, tal hora, não, que a tua mulher te pega. Você esqueceu, né, que hoje é o dia do nosso aniversário. Se eu tenho que ficar lembrando sempre, é porque não tem importância essa data. Mas quando o outro lembra, espontaneamente, é porque houve uma coisa muito boa, a manutenção do amor. Porque, irmãos, tem gente que quer ser lembrado, mas faz tudo para odiar o outro. Você quer ser lembrado como? Se a nossa relação é ódio. Se a nossa relação é insensibilidade. Se a nossa relação não é manutenção do amor. Porque quando eu amo, numa amizade, quando eu amo, eu ligo. Quando eu amo, eu abraço. Quando eu amo, eu dou um sorriso quando chega. Eu estou fazendo a manutenção, dizendo, fica comigo. Toda vez que você entrar na minha vida, eu vou dar um sorriso ótimo para você. Porque eu te amo. O amor é livre. O amor é espontâneo. Todo amor controlado não é amor. Teu coração tem que escolher o Senhor espontaneamente. Se for pela religião, você está morto. Porque só o amor dá vida à relação. Você ama quem aqui? A denominação? A religião? O pastor? Ou a Deus? Quem ganhou teu coração? Satanás ou Deus? Porque se você não está na mão de Deus, se ele não tem o teu coração, o outro tem. E Paulo vai dizer que éramos inimigos de Deus, filhos da ira. Olha, vou encerrar. Olha para mim, e muito importante. Quando Jesus chegou perto dos fariseus, ele disse, olha, vocês me dão os piores sentimentos. Sabe as piores palavras que ele disse? Foi para os fariseus. São hipócritas, raça de víboras. Sabe por que ele disse isso? Porque o judeu, na época de Jesus, achava que limpeza era de fora para dentro. Olha para mim. Limpeza era de fora para dentro. Vocês limpam o exterior do copo, mas o interior está sujo. Vocês pintam, sabe? Vocês pintam o caixão por fora de cal, mas o interior é sujeira. Deus me ama quando o meu interior é transformado pelo amor que eu sinto por Ele. Eu não estou aqui por causa da religião. Eu estou aqui porque eu amo a Deus. Esse ano você vai amar a Deus ou seu coração vai se encher de rapina? Que demonstração de amor você vai dar para aqueles que você diz que ama? Falsidade, hipocrisia, mentira, fruto de um coração perverso? ou verdade. E a verdade começa com a limpeza no íntimo, que só a palavra e o Espírito pode fazer. O que Deus colocou no meu coração, eu passei para o seu. Que essa palavra limpe a gente. E o nosso coração melhore a cada dia. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Tem amor aí para dar? Ame a Deus mais do que o pastor. Ame a Deus mais do que aquele que te abraça. Ame a Deus mais do que o teu filho. Ame a Deus mais do que a tua família. Ama a Deus e Ele vai devolver amor para você. Porque numa relação de intimidade, Ele é o primeiro a se revelar. Feche seus olhos. Sim, Pai, precisamos de um novo coração. Esse coração antigo está me levando para a solidão de mim mesmo. Esse coração antigo está sempre dependendo de alguma coisa externa para eu poder reagir com amor. Eu reconheço, Pai, que dentro de mim não existe um amor espontâneo. Dentro de mim não existe um coração e um sentimento guiado pelo teu pensamento e seus sentimentos. Meu coração não está cheio de alegria às vezes. Ele é áspero. Ele é infiel. Ele é indigno. Ele está longe de ti. Mas eu preciso que o Senhor se aproxime de mim. Eu vou abrir a porta e o Senhor entra. Faz de mim tua morada. Aleluia. Levante sua mão. Eu me rendo a ti, Senhor. Me rendo à tua palavra. Tua palavra está certa. Maldito homem que é guiado por si mesmo. Bendito é aquele que é guiado pelo Senhor. Perdoa os excessos do meu coração. Perdoa a fragilidade do meu coração. Perdoa, Senhor, as coisas que o meu coração anda fazendo e me levando às piores armadilhas. Eu estou ficando pior, Senhor, a cada ano. E eu quero te pedir, detém o avanço do mal. Seja onde o mal estiver, dentro ou fora de mim. Mas, por favor, faz uma cirurgia, um transplante de coração hoje. Tira esse coração de pedra e coloca um coração quebrantado, contrito. Um coração igual ao teu. Um coração que ama de verdade. Me liberta do ódio, da malignidade, dos pensamentos. Me liberta, Senhor, de desejos nocivos. Eu não preciso invejar, eu não preciso criar armadilha para o outro cair. Eu preciso ter um coração igual ao teu. Eu preciso te amar. E amar quem precisa ser amado. Tira o ódio do meu coração. Eu não consigo amar direito só quando o Senhor trabalha em mim. Quando o Senhor traz uma cirurgia na minha alma. Eu só funciono contigo, Jesus. Eu só funciono com a tua graça. Fora de ti, eu endureço o coração. Eu me afasto da tua vontade e crio caminhos para mim que não foram criados por ti. Em nome de Jesus eu te peço, limpa minha alma, porque o meu interior precisa se renovar de glória em glória, de valor em valor. Em nome de Jesus. Amém. Abaixe as mãos, continue com os olhos fechados. Você entendeu que precisa de um novo coração? Que esse coração perverso não vai te levar a lugar nenhum? Esse coração incrédulo vai só perturbar você e impedir que você seja alguém melhor? Deus trabalha a partir do coração. Você quer entregar seu coração a Ele? Quer entregar sua alma a Ele? Quer entregar seu íntimo para Ele? Quer que Ele comece a limpeza de dentro para fora? É só dizer, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua graça. Eu preciso do Teu favor. Você gostaria? Então, você quer entregar seu caminho ao Senhor? Quer entregar seu coração a Deus? Aonde você estiver, diga sim, eu quero. Levantando sua mão bem alto, que eu vou orar por você e por tua vida. Tem uma, duas, levante bem alto sua mão. Eu quero orar por tua alma. Quero pedir a Deus por tua vida. Eu quero pedir a Deus que faça movimentos significativos dentro do seu coração. Porque se você continuar enganado por Ele, você não vai conseguir chegar lá. Você precisa submeter seu coração a Deus. Que bom que você levantou a mão ou não, mas está dizendo sim. Pede licença onde você estiver. Vem aqui que eu quero orar por você. Pede só licença e vem. Vamos louvar. Recebi um novo coração do Pai. Pede licença e vem.
Recebi um novo coração do Pai.
Pede licença e vem. Isso. Fica aqui comigo.
Coração regenerado. Coração transformado.
Vem. Eu quero orar por você. Você que está na galeria, vem. Eu quero orar por você.
Como fruto deste novo coração,
eu tenho paz para dar.
Eu declaro a paz de Cristo.
Te abençoo.
Te abençoo, meu.
Fiquemos de pé.
Preciosa é.
É só repetir o que eu vou falar. Diga, Senhor Deus, acabei de ouvir a tua palavra. Ela chegou no meu coração. Entrou pelos meus ouvidos e chegou à divisão da alma e do espírito. Perdoa meus pecados no íntimo. Tudo o que fiz, tudo que pensei, que não foi do teu agrado. Meu coração não era seu. Não te reconhecia como Deus. Mas agora, o Senhor tocou meu coração. E para a tua honra, e para a tua glória, eu declaro que tu és o Cristo, o Deus da minha salvação. Eu não vou conseguir sozinho. Me salva de mim mesmo e das forças que estão tentando me afastar de ti e da tua palavra. Para o louvor da tua glória, eu abro a minha boca e confesso o que acabo de crer no coração. que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor da minha alma. É o Senhor da minha vida. Desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu continuar orando, Senhor. Guarda esse coração. Guarda essa alma. Liberta-nos de tudo que não procede de Ti. De todos os desejos e anseios errados. De todos os pensamentos viciosos. De toda a negridão na alma. Porque há um novo nome escrito na glória. E o aperfeiçoamento começou hoje. O Senhor vai jogar esse coração fora. E vai colocar um novo coração. Um coração sujeito a Ti. Sujeito ao Espírito Santo. Sujeito à palavra de Deus. Um coração que se deixa ensinar. Um coração regenerado. Agora, ele tem um coração flexível. Ele se sujeitará a Ti. Ela se sujeitará a Ti. E a Teu nome dará glória. Não a nós, Senhor, não a nós. Mas ao Teu nome dai glória. Por amor da Sua misericórdia. Há um novo nome escrito na glória. E é o nome de cada um que aqui está na frente. E é aquele que no íntimo disse sim para o Senhor. O Senhor sabe sondar os corações e sabe mudar a sorte da nossa vida. Quero abençoá-los na autoridade do nome de Jesus para uma nova vida em Cristo. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Vamos pegar só seu nome para a gente orar. Vamos pegar só seu nome para a gente orar. Vamos pegar só seu nome, tá? Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade. Vivendo o quê? Para a sala de aula e diz para Deus, me educa. É um coração de servo. Faz isso com a gente, Senhor. Não só nesse ano, mas nos anos seguintes. Leva a gente para a sala de aula. Volta a nos ensinar. Quebranta o nosso coração. Tira toda a resistência da alma. Porque quando a Tua palavra chegar, Ele vai encontrar um coração melhor para ser trabalhado. Porque há tantos anos, a gente vai ouvindo a palavra e vai sentindo o Espírito para nada. porque a cada dia o nosso coração está mais duro, até nos afastar de Ti. Isso não é bom. Esse ano, nós vamos fechar o ano, Senhor, mais próximos de Ti, sendo educado pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Leva a todos em paz, guardado pela Tua mão poderosa. Fecha o domingo com a gente. Guarda e protege cada um no caminho. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Cristo, e todos digam amém.
Amém.
Que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneçam, não só hoje, mas para todo sempre. Todo o povo de Deus diga amém.
Amém.
Pode sentar e agradecer. Próximo encontro, quinta-feira. É isso? Não. Quarta-feira. Só para ver se você estava animado. Quarta-feira, estamos juntos. 19h20. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Deixa Deus sondar teu coração essa semana e trabalhar nele como precisa ser trabalhado. Vão em paz.